Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam muito bem-vindos. Agradeço a pontualidade de vocês. Hoje, após um workshop de preparação para a semana de estudos, precisei atender duas urgências, duas situações muito, muito tristes nestes dias de pandemia. Por isso, por conta dessas urgências, mudei há poucos minutos o tema do nosso trabalho. Acho que o que nós vamos ver talvez traga alguns apontamentos em torno da experiência. Essa época que estamos vivendo traz vários desafios. Vamos começar ouvindo uma peça de jazz, jazz contemporâneo, com mistura de blues, com tantas inspirações. Vamos ouvir juntos e depois seguiremos para o texto de hoje, tá bem? Vou partilhar a tela com vocês para ouvirmos.
Consolation when your man had let you down, like a fool, fell in love with you, turned my whole world upside down. Situation, or I finally go insane. Please don't say never find a way. Tell me all my love's in vain.
Me on my knees, and I'm begging, darling, please. I've been coming here for 40 years. Before some of you were born. And it's the best place I've ever played. It's the best place in the world. Thank you for everything.
Ouvimos Eric Clapton. Muito linda a interpretação, não é? Como ele disse no meio da música, o melhor lugar do mundo ali onde ele estava. Como falei a vocês, mudei o tema que trabalharíamos hoje. Estava com o livro já pronto, riscado. Mas voltei deste atendimento no hospital pensativo e me lembrei que há muito tempo eu havia lido uma história muito tocante, muito profunda, e fui atrás dela e encontrei, após procurar na minha biblioteca. Primeiro procurei no instituto, não achei, depois procurei em casa e encontrei. É um texto de Bernardo Carvalho, vou colocar aqui no chat para vocês. Uma história muito tocante e que lembra muito do que eu atendi hoje nesse atendimento de urgência. Em Porto Alegre nós estamos com a capacidade de atendimento ao pessoal ao pessoal que está padecendo com as sequelas do Covid, né? 19. Estamos com a capacidade hospitalar praticamente no limite neste momento. Não é improvável que a capital gaúcha, na próxima semana, tenha que fazer lockdown. E o quadro é muito grave. Há muitas pessoas exasperadas com isso, muitas que poderiam. Muitas delas poderiam, neste momento, conduzir suas manifestações existenciais de uma maneira mais branda. De certa maneira, auxiliariam outras pessoas também. Esse texto do Bernardo Carvalho mostra que muitas vezes o quadro que é interpretado no teatro, no cinema, na pintura, na poesia, na música, ele é uma tradução de elementos muito próximos e, às vezes, tão próximos, tão concomitantes, que não sabemos mais diferenciar. Bem, essa história inicia no teatro. Lá, é um conto do Bernardo Carvalho. Lá o diretor ele fica acompanhando dois atores no centro da cena, e ele está sentado, tem o pessoal da iluminação, ele fica brincando com uma assistente dele, coloca a mão na perna da moça e presta atenção mais ou menos ao que está se passando ali. E o Bernardo Carvalho diz: os dois atores avançam pelo palco, saindo das coxias à esquerda para o centro da cena. Um homem entra na sala escura e com ele uma nesga de luz das 5 pela fresta da porta que entreabriu ao fundo e que separa a plateia do hall e da rua. onde o dia segue o seu curso com um burburinho de buzinas, motores, sirenes. Então, enquanto tudo isso se passa ali, alguém entrou no teatro e ficou lá ao fundo. Está caminhando enquanto toda essa cena se passa. O diretor está ali na quinta fila, fica tateando a coxa da assistente dele, fica sussurrando gracejos no ouvido da moça. O iluminador está contando uma piada também, e os dois atores lá fazendo a cena. Mas o diretor não gosta nada da cena. Ele, assim que eles terminam, ele interrompe e fala para eles que não é nada daquilo, que eles estão fazendo, não estão fazendo corretamente, que eles tratem de se empenhar mais. Um ator, então, diz o texto do Bernardo Carvalho, diz ao outro, no centro do palco, você é um malfeitor e por isso preciso saber quem é você, onde está, de onde vem, do que é capaz para ter tamanho poder e me provocar sem prevenir, devastando o meu pasto verdejante, minando para derrubá-lo o meu muro de arrimo. E, aí, fecha aspas. E é quando o outro, que embora sem a foice ou o manto, eles estão apenas ensaiando, responde pela morte. Vai abrindo a boca, que o diretor, mais uma vez, tirando a mão da coxa da assistente, interrompe a cena, com um gesto, para perguntar num tom propositalmente inaudível, de tão irritado que está, quantas vezes mais vai ter que explicar. Ele repete, como se falasse para dentro, que se trata de um texto do século XV, que o humilde lavrador está invocando a morte, aqui representada por um homem, com as palavras que lhe restam como último recurso. Quer que ela se compadeça dele e que lhe devolva a mulher adorada, vítima das atrocidades da guerra. E aí o diretor dá uma bronca nos dois. Diz que falta interpretação, falta vigor, falta o desespero no rosto dele. Ele não vê isso naqueles dois. Bom, de volta às coxias, o ator que interpreta o humilde lavrador aproveita para retomar com o outro que interpreta a morte o sussurro que ele havia interrompido. Desanca o diretor. Diz que não dá para mostrar desespero com um texto daqueles, um texto inverossímil. Ninguém vai falar com a morte daquele jeito, depois de perder a mulher de uma maneira violenta. Resmunga baixinho qualquer coisa sobre o tipo de representação que aquela cena exige, na sua opinião, e que tem a ver com um certo distanciamento. Bom, de repente, no meio da frase sussurrada, olha o relógio. Não precisa tirar o relógio do pulso, porque estão apenas ensaiando, e exclama a hora. Num murmúrio, fala qualquer coisa sobre o atraso da própria esposa, que ela já devia ter chegado, e ao mesmo tempo em que diz isso, o iluminador do mezanino tenta inutilmente sussurrar o final da sua piada, porque mal esboça o desenlace cômico e os dois atores já estão de volta no palco, seguindo os sinais mudos do assistente do diretor e o homem do fundo lá na sala, após uns instantes parados, indistinto, dentro da sombra, já avança alguns passos pelo corredor lateral da plateia. O ator que interpreta o humilde lavrador vira-se para o outro que interpreta a morte, embora sem foice ou manto, porque estão apenas ensaiando, e vai abrir a boca quando percebe que, em vez de olhá-lo, o diretor, sempre com a mão na coxa do assistente, cochicha algo ao ouvido que a faz levar a mão aos lábios, para impedir que o riso transborde. Percebe o diretor, que está no centro da sala, da quinta fila, mas não o vulto que avança pelo lado, na penumbra. Irritado, o ator repete a cena idêntica que tinha feito antes, declamando sua fala com o mesmo distanciamento que lhe parece tão apropriado, ao que o diretor, enfurecido, se levanta, balança os braços, e sacudindo a cabeça, mudo, dá a entender que está péssimo. Bom, eles estão muito, não estão nada contentes com isso que está acontecendo. Estão realmente indignados. O diretor agora está realmente furioso. Ele acha que esses atores não estão se empenhando em nada. E, aliás, mesmo não se empenhando, a interpretação é muito ruim. Bom, nas coxias, enquanto olha o relógio, porque estão apenas ensaiando, o ator que faz... Vejam quantas vezes o Bernardo Carvalho enfatiza, né, no texto, porque estão apenas ensaiando. O ator que faz o humilde lavrador repete baixinho para o outro, que faz a morte, que a mulher, a esta altura, já devia ter chegado, como tinham combinado, porque ele próprio dissera que tudo terminaria às 5. Não podia imaginar que o diretor se revelasse um tamanho idiota justamente com esse texto inverossímil e que o ensaio se arrastasse tanto. Então, quer dizer, o ator já está, além de todos os problemas, ele agora está também preocupado com essa demora da esposa dele. A assistente dá o sinal mudo para que recomecem, e o iluminador interrompe, inconformado, mais uma vez, perto do fim, a piada que sussurrava ao técnico no mezanino, e que corre o risco de perder a graça por tanta repetição. O homem, que vinha avançando lentamente pelo corredor lateral, agora para à altura da quinta fila, ao ver os dois autores de novo lá ao palco. Quem é esse homem que o Bernardo Carvalho coloca, que abriu a porta, no palco, na plateia está tudo escuro, lá fora é a luz do dia, 5 da tarde, esse homem caminha muito devagar, agora chegou à fila onde está o diretor, olha para o palco, ele vê os atores. Quem é essa figura? Já vamos descobrir quem é essa figura. Então o Bernardo Carvalho escreve. O humilde lavrador, então, vira-se de novo para a morte lá no palco, né? E diz, você é o malfeitor. O diretor pede, parem. O tom compreensivo de sua voz é apenas um disfarce que o ator está cansado de conhecer e, em geral, precede uma crise de nervos. O diretor está tentando se controlar e sussurra. Será que você não compreende? Ele, o humilde lavrador aqui, perdeu a mulher na flor da idade. Ele está desesperado, indignado contra a injustiça da morte e dos homens também. E por isso invoca você à morte. Ainda acredita que pode convencê-la a lhe devolver a mulher adorada. Ninguém diz isso com distanciamento. Os dois saem do palco de novo. Olhando o relógio, o humilde lavrador sussurra de novo à morte, sem foice ou manto, algo sobre o atraso da esposa dele, que a essa altura já devia estar sentada ali na plateia. Não entende porque ela ainda não chegou, como se já não bastasse o atraso do ensaio, graças à imbecilidade do diretor. E, enquanto o humilde lavrador sussurra a sua indignação, o homem, que antes era apenas um vulto, já avança pela quinta fila. Agora, de lado, na direção do diretor, de sua assistente, que só o vê quando já está a apenas algumas poltronas deles. Senta-se para se fazer menos notado quando a assistente já está com o braço levantado, indicando aos autores que podem recomeçar mais uma vez. Enquanto ele lhes revela, no murmúrio, o que veio anunciar sobre o mundo do lado de fora e que os petrifica, o iluminador no mezanino se aproxima num sussurro da conclusão da piada. Então, esse homem vem trazer alguma notícia tremenda, não é? Lá do lado de fora. O texto do Bernardo Carvalho prossegue. O humilde lavrador de relógio e a morte, sem foice ou manto, estão apenas ensaiando, entram no palco. O lavrador, vira-se para a morte e reinicia a sua ladainha com a mesma entonação e distanciamento que lhe parecem mais apropriados. Mas desta vez, para sua surpresa, o diretor não o interrompe, porque tem os olhos arregalados e está lívido, enquanto o homem, antes apenas um vulto, lhe sussurra algo ao ouvido. E ao ver o homem que sussurra ao ouvido do diretor e o olhar deste e de sua assistente, que pela primeira vez não o interrompem, mas permanecem a encará-lo com os olhos aterrados e arregalados, a assistente com os olhos cheios de lágrimas, diante da súplica que o lavrador faz à morte, enquanto escutam o que o outro lhes diz ao ouvido, curvado na poltrona ao lado, embora a entonação no palco tenha sido a mesma e devesse, portanto, pela lógica, ser mais uma vez interrompida, o próprio ator interrompe a ação. E por fim compreende, aterrorizado de a um só tempo, a sinistra coincidência da cena e do momento. O que aquele vulto veio anunciar sobre o mundo do lado de fora, com buzinas, motores, sirenes. Compreende por que a mulher não apareceu e, afinal, o que sente o humilde lavrador. Compreende por que o diretor não o interrompeu desta vez, porque, por fim, esteve perfeito na pele do lavrador. Sim, perfeito na pele do lavrador, em sua súplica diante da morte. Compreende que, por um instante, encarnou, de fato, o lavrador, que, involuntária e inconscientemente, por uma trapaça do destino, tornou-se o próprio lavrador. Pelo que aquele vulto veio anunciar. E ele compreende tudo isso em um segundo antes mesmo de saber dos detalhes do acidente que a matou, atravessando a rua a duas quadras do teatro, diante dos olhos arregalados do diretor e da assistente, sobre as gargalhadas incontidas do iluminador e do técnico no mezanino, chegando ao fim da piada. Este texto do Bernardo Carvalho, intitulado Estão Apenas Ensaiando, é um dos textos mais conhecidos, provavelmente, do Bernardo Carvalho, um dos nossos grandes, importantes escritores. Então eu pergunto aos senhores, o que finalmente ele estava fazendo lá no palco era agora, de fato, uma interpretação? Mas isso que ele estava vivendo era verdade, não era mais uma interpretação. Interpretação é uma coisa, um ator no palco é uma coisa. A vida lá fora, e vejam que o Bernardo Carvalho não deixa nenhuma dúvida sobre isso. A vida está lá fora, do outro lado da porta de onde chega aquele homem. Palavras literais do Bernardo Carvalho para mostrar que há uma separação aqui. E outra coisa, durante todo o conto que ele, que ele escreve, que nos chega, ele diz, estavam apenas ensaiando. O próprio título é, estão apenas ensaiando. Então, uma coisa seria a vida lá fora, outra coisa seria o ensaio, uma peça de teatro, é isso. Só que aconteceu, como diz o autor, uma coincidência, segundo o personagem humilde camponês, e essa coincidência fez com que a vida e a arte se encontrassem e nenhuma perfeição tal que desta vez o diretor aceitou. Ou será que não é nada disso? O diretor aceitou porque disse, como é que eu vou parar o homem? Acabou de perder a esposa, atropelada. Seja como for, o texto nos diz que o ator, com olhos arregalados e compreendendo toda a dimensão da tragédia, finalmente conseguiu vivenciar o que estava na peça, que era inverossímil, que não tinha maior credibilidade, nada disso. Não sei quantos dos senhores apreciam o teatro, mas alguns já devem ter visto Lima Duarte, Fernanda Torres, alguma peça do Dias Gomes. São tantos os atores que nós temos, grandes atores. Fernanda Montenegro, lembra? No outro dia fizemos uma oficina sobre ela. São grandes atores que nós temos. Juca de Oliveira, Ionar Magalhães, muitos grandes atores nós tivemos. Muitas vezes esses atores estavam de fato representando lá no palco. Como saber que não estavam, em muitos trechos, vivendo de fato a vida no palco? Quantas vezes estes mesmos que vivem a vida lá no palco não vivem fora do palco, aí sim, um teatro, pela aprendizagem da vida que tiveram dentro do palco? A confusão em torno disso é que muitas pessoas, por não entenderem essas premissas, essas reviravoltas, e quererem esquadrinhar o mundo conforme suas lupas e compassos exatos, acabam perdendo as referências fundamentais. Parte disso foi o que eu vi hoje, num atendimento de urgência que eu fiz. Urgência não, de emergência que eu fiz hoje, no qual, infelizmente, muito do que essa pessoa simulou, agora ela viveu. No seu último capítulo, ela viveu. E alguns que estavam ali, não familiares, acharam que era uma simulação. Literalmente. Fosse ou não, finalmente, era aquilo que desencadearia os últimos momentos da pessoa. Me lembrei desse texto do Bernardo Carvalho. Não há como não lembrar numa situação dessas, para mim, pelo menos, estão apenas ensaiando. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado por essa caminhada que juntos estamos fazendo nas histórias inspiradoras. Vou abrir agora os microfones para que aqueles que desejarem colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui possam expressar.